programa a seguir é uma produção independente e é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Bom dia, ouvintes da Cultura M, bom dia, ouvintes do programa Câmara em Notícias, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça. Estamos dando início a mais um programa, desta feita, recebendo os vereadores que vão falar um pouquinho dos seus trabalhos. Primeiro, nós vamos conversar com o vereador João Barbosa do Prado, que é do Democrata e vem realizando um bom trabalho. Primeiramente, João, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia a todo o pessoal aqui da Rádio Cultura. E estamos aqui para a apresentação desse programa, que é aos sábados, alguns determinados sábados. Estamos aqui, eu como vereador, eleito pela população, estou aqui para falar dos acontecimentos da Câmara e da nossa cidade.
Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira sessão ordinária após o recesso, que ocorreu na última terça-feira. O que que você sentiu, o que que foi discutido, o que foi visto pelos vereadores e deram um lado positivo de sim? Enfim, o que que se passou na última terça-feira que você poderia destacar como objetividade para a população?
Bom, eu quero dizer, Carlos Eduardo, que também vou falar um pouquinho do recesso. No recesso, nós aprovamos projetos de muita importância, que foi o projeto da predileta e vários outros projetos, tá entendendo? Então, durante o recesso, trabalhamos bastante também, trabalhamos normalmente. E agora, no início, para as sessões ordinárias, agora em agosto, foi aprovado na Câmara, por mim e por todos os nobres vereadores, projetos de importância. Algum projeto também que precisava unificar junto da predileta, agora está tudo ok, tudo certinho. E vários outros projetos de importância enviado pelo senhor prefeito municipal. Então a Câmara trabalhou no recesso, está trabalhando agora e, se Deus quiser, vamos continuar com esse trabalho em benefício da população.
Já que você citou predileta, como é que está a situação da predileta em si? Dá uma explicação para a população, como é que está, já a prefeitura já fez a terraplanagem, enfim, como é que está a situação?
Pois então, olha, a gente tem ido lá no CEPAR e a gente já sabe que a terraplanagem já está sendo feita, inclusive foi noticiado pelo jornal O Guaíra, e a predileta está aí a todo vapor. Sabemos que toda montagem de uma indústria tem a parte burocrática, tem aquele sistema, mas a predileta está trabalhando a todo vapor. Eu acredito que dentro de uns 60, 90 dias nós já estamos com a predileta quase que para começar a funcionar.
É um prazo até suficiente, né?
É um prazo até suficiente, mas a gente sabe que toda montagem de indústria tem a parte técnica, a parte burocrática, a parte de engenharia, então a gente tem que ir com calma, mas nós queremos que ela implante para ficar de uma vez.
É uma coisa que eu observei, inclusive conversando com um dos diretores da empresa, é que nessa primeira parte da instalação da predileta vai precisar de mão de obra especializada para a parte da construção, né?
Isso, exatamente. Mão de obra especializada, toda a indústria, e a predileta não é uma indústria de pequeno porte, a predileta é uma indústria de grande porte. Então, precisa de técnicas renovadas e técnicas especializadas para a construção. Lógico que o que depender de pessoas para ajudar na construção aqui de Guaíra, que for, com certeza a predileta vai atrás e vai, o pessoal que precisar para trabalhar aqui, ela vai ajustar para a sua construção.
João, você que trabalhou muitos anos no postinho da Doce, vamos falar um pouquinho de saúde. Primeiro, com essa gripe suína aí, né, que é a gripe que está pegando todo mundo de surpresa, inclusive nós notamos aí esse meio de semana estádios de futebol com todo mundo de máscara, enfim. Mas, na realidade, nós já tivemos 133 óbitos no país. Isso é alarmante, né? Apesar de que a nossa região ainda está sob controle. A situação em Guaíra, o que que o secretário de Saúde está fazendo para evitar que a gripe atinja o guairense?
Exatamente. A gente, como vereador, A gente tem essa preocupação, porque a gente tem que sempre preocupar com a população. Eu tenho mantido contato direto com o secretário da Saúde, o Antônio Manuel da Silva Junão, e ele disse que, graças a Deus, está tudo sob controle. Ele tem participado de várias reuniões sobre a gripe suína, tanto em São Paulo como em Barretos, está entendendo? Graças a Deus, em Guaíra não tivemos nenhum caso, nem suspeita não tivemos. Então, a gente está muito feliz e esperamos que a população mantenha os cuidados, está entendendo? E que o que depender da saúde de Guaíra e do secretário, ele está tomando todas as providências para que ficamos livres dessa doença ou que não tenhamos nenhum caso. Apesar de que, você sabe, as pessoas viajam muito e, de repente, pode vir um caso de fora. Mas a Secretaria de Saúde, por intermédio do secretário Antônio Manuel da Silva Junão, está tomando todas as providências e todas as cautelas para que, se Deus quiser, nós não tenhamos nenhum caso em Guaíra. Complementando o Carlos Eduardo, o secretário de saúde, mais a Vânia Tristão, que é da parte epidemiológica, esteve também na reunião, e a Vânia está fazendo um trabalho com a organização também do secretário, com a direção do secretário, um trabalho de importância muito grande com as nossas enfermeiras, as que têm mais contato com o público, para, de repente, pode chegar um caso num pronto-socorro, no pronto-atendimento, que qualquer coisa que elas desconfiarem, que há possibilidade de ser uma gripe suína, então essas enfermeiras já estão preparadas com o que pode acontecer. Uma pessoa que chegar com vômito, com diarreia, com temperatura, com problema respiratório, com certeza eles vão avisar imediatamente a Vânia e as enfermeiras já estão mais que preparadas para isso. Vamos torcer que não tenhamos nenhum caso em Guaíra, mas se Deus quiser, a gente está vendo que com o preparo aí do pessoal da saúde, por intermédio da Vânia e com a designação do secretário de saúde, vai dar tudo certo e nós não vamos ter nenhum caso.
E dengue?
A dengue está sob controle, graças a Deus. O pessoal também da SUSEM está trabalhando muito bem e a gente vê pouco se falar, inclusive, em caso de dengue. Eu acho que Guaíra fez e continua fazendo um trabalho muito bom sobre a dengue e também a população. O importante é que a população está consciente, conscientizou e cada vez está mais conscientizada que não pode deixar água parada, porque senão, de repente, ela pode ser picada dentro da sua própria casa. Faço até um agradecimento à população, está fazendo um trabalho bom e vai continuar fazendo um trabalho para que, se Deus quiser, o ano que vem tenhamos menos dengue em Guaíra.
Medicamentos.
Medicamentos? Não, medicamentos, a farmacia, dentro do possível, está entendendo? Está atendendo bem a população. Eu sei que o secretário de saúde até esteve em São Paulo tentando fazer alguns convênios para que tenhamos mais medicamentos em Guaíra. E medicamentos, você pode faltar um ou outro, mas os medicamentos de uso contínuo e que as pessoas precisam tomar todo dia, que são os medicamentos para pressão e para problema de coração, a farmácia continua tendo. Os medicamentos antibióticos para as crianças, os xaropes, as coisas, a farmácia continua tendo. O secretário diz que não está faltando. Pode faltar algum medicamento assim ou outro, mas isso é coisa normal. Mas os medicamentos de uso contínuo, os medicamentos para as crianças, não está faltando. E se Deus quiser, não vai continuar faltando, porque o secretário está empenhado em fazer um bom trabalho para não deixar faltar medicamento na cidade.
João, me parece que tem uma novidade, né? Você que é um homem ligado à saúde, tem uma novidade para a população.
Isso, temos sim. A novidade é o seguinte: o secretário de saúde já teve uma reunião e vai fazer outras. Ele está repatriando, quer dizer, todos os médicos, filhos de Guaíra, que saíram para estudar fora ou que estão fora, ele está repatriando, trazendo para Guaíra. Então, se Deus quiser, daqui uns tempos, nós vamos ser atendidos por médicos, uma grande maioria, lógico, nós vamos depender de médicos de fora. Também são muito importantes. Mas dentro de uns meses aí, e daqui poucos dias, nós estamos sendo atendidos por médicos da nossa própria cidade, filhos daqui, que com certeza o atendimento, não é que os outros médicos de fora atendem mal, não, muito pelo contrário. Todos os médicos que vêm de fora nos atendem muito bem. É que são filhos de Guaíra e com certeza vai atender também com muito carinho a população de Guaíra. Então, logo, logo, os médicos de Guaíra, formados fora, já estão vindo todos para cá, morando aqui, trabalhando aqui e atendendo bem a nossa população.
Vamos falar de obras agora, João. Nós temos aí a 5, a 38, enfim, algumas obras que você pode destacar, a rede asfáltica da cidade, enfim. Como é que você pode fazer uma análise do trabalho que está sendo feito pelo Executivo Goiânia?
Olha, com todos os problemas que atravessa o mundo, né? E Guaíra e São Paulo, o Brasil não poderia ser diferente. As obras estão continuando no ritmo normal. Por exemplo, Avenida 5, problema. Eu passei lá, tinha uma grande escavadeira, uma grande máquina trabalhando lá. Avenida 5, daqui uns 30, 60 dias, vai ser, como eu tenho às vezes até falado na Câmara, vai ser uma das avenidas mais bonitas de Guaíra. O povo pode ter um pouquinho de paciência, vai ser bem asfaltada, a água depois não vai empoçar mais, vai ser uma obra que vai trazer méritos, não ao prefeito, não aos vereadores, vai trazer mérito para a população de Guaíra. Vai ser uma obra de uma importância muito grande e a Avenida 5 vai ficar ótima. Temos outras obras que, inclusive, eu soube antes de ontem, que o prefeito estava em São Paulo assinando junto à secretaria lá de obras e tudo, que vai repassar o dinheiro junto com o deputado, inclusive do Democrata, assinando uma obra para o lar do vovô. E assinou toda a documentação. Acredito que dentro de 30 ou no máximo 60 dias, essa construção já vai ser construída, que é de uma importância muito grande. E por que é de uma importância muito grande? Dados e pesquisa dizem que daqui 3, 4, 5 anos, a população dos idosos vai ser maior do que todas as populações. Por isso, o prefeito, inclusive já avisando isso, e nós, vereador, junto aos deputados, estamos pedindo, pedimos, e essa casa do vovô vai ser construída para que nós atendemos bem os idosos da nossa cidade, se Deus quiser.
Asfalto das ruas e avenidas.
O asfalto das ruas e avenidas está continuando. Eu tive com o prefeito José Carlos. José Carlos, igual falei com você, com todas as dificuldades, parece que já tem um plano, um planejamento de asfaltar várias ruas. Ele está esperando mais um pouco do Departamento de Obras passar todas as informações para o prefeito e logo, logo, segundo o prefeito José Carlos Augusto, mais ruas vai ser asfaltada em Guaíra.
Então, para nós encerrarmos um assunto importante. Segurança. Eu estava conversando com o prefeito, você estava junto, e quando ele citou que logo, logo, o mais breve possível, vai estar a Praça São Sebastião, um dos principais pontos, com câmaras espalhadas em pontos estratégicos e também outros pontos da cidade. Isso mostra que a segurança, o prefeito também está preocupado, né?
Preocupadíssimo. Eu estive conversando com o Zé Carlos Augusto também a semana passada e ele está preocupado. E nós conversamos sobre as câmaras. E ele falou, não, João, você pode inclusive avisar todos os nobres vereadores lá também, que eu já estou tomando providência, já estamos fazendo um planejamento total, tanto a Praça São Sebastião como outras ruas da cidade vai ter as câmeras. Isso é aquela intenção boa de melhorar a segurança para toda a nossa população. O Zé Carlos está muito firme em melhorar a segurança de Guaíra.
Bem, agora também nós teremos aí, através do Acesso São Paulo, a internet, né?
Exatamente, a internet vai devagarinho, como outro dia eu vi o assessor do prefeito dizer, ela vai até começar assim pelos bairros mais carentes, tá entendendo? E depois vai complementar com toda a cidade. A internet já está aí para toda a população de Guaíra, a internet grátis, se Deus quiser. Precisa ter um pouquinho de paciência, mas vai dar certo.
Para nós encerrarmos, o que você falaria nesse momento, se despedindo, para a população guaíra?
Eu quero fazer um agradecimento a toda a população guairense e dizer que nós aqui na Câmara, tanto eu como todos os vereadores, estamos fazendo o melhor possível. Os projetos que o senhor prefeito tem nos mandado, nós temos aprovado, está entendendo? E que estamos fazendo o melhor para a população. E quero desejar a toda a população, dar um abraço a toda a população e dizer que nós estamos firme, com firme propósito de trabalhar pelo melhor da cidade. E quero dizer uma coisa, o prefeito José Carlos Augusto está fazendo um trabalho importante com todas as dificuldades financeiras, mas o Guaíra está andando, vai continuar andando e vai dar tudo certo para toda a nossa população, com certeza absoluta.
Câmara em Notícia. Acesse o site www.câmara-guaíra.sp.gov.br e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Guairense. Leis, projetos, agenda de sessões ordinárias e muito mais. Câmara em Notícia.
Depois de ouvirmos o vereador João Barbosa, do Democratas, nós vamos ouvir agora o vereador José Antônio Lopes, do PSB, que é primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. José Antônio, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar de novo aqui falando para os munícipes da nossa cidade, da nossa querida Guaíra.
Pois é, antes de nós iniciarmos esse trabalho todo, na questão pessoal, porque muita gente tem perguntado sobre isso, o José Antônio sempre tem falado sobre a agricultura. Hoje, na questão da agricultura, ela tem uma receptividade, um retorno?
Olha, Carlos, a agricultura, na minha opinião pessoal, ela é o carro-chefe de toda a economia do país. Passa por momentos difíceis, sabemos que aqui em Guaíra, principalmente agora, nesse momento que nós temos vários produtores rurais irrigantes que estão colhendo feijão. Feijão despencou de preço e se a gente bobear, é perigoso, não dá nem para pagar o custo. Se a produção não for muito boa, não paga o custo. Então a agricultura tem dessas coisas. Um ano está bem, no outro não está, mas o agricultor já acostumou com isso, é um herói que sempre está lutando para produzir e é a economia do país, está calcada na agricultura, está calcada, vamos falar assim, em tudo que se envolve, doutor, no caso da cana-de-açúcar, do álcool. A gente vê que o agricultor é o carro-chefe da economia do país.
Agora vem uma pergunta que é um merchandising, tá bom? É de um ouvinte aí, amigo seu, inclusive ele gostava quando você tinha o Pesca e Pague, que ele ia com a família, então ele pergunta, volta ou não volta o Pesca e Pague?
Ah, Carlos, agora, pelo menos esse ano não existe, não tem projeto para retorno do Pesca e Pague, principalmente com meus meninos, meus filhos, estão todos trabalhando e todos eles têm suas profissões, ficou só eu e minha esposa. Eu acredito que para o futuro é possível a gente pensar, se programar e a gente até um dia voltar. Mas no momento nós não temos ideia e nem podemos, não temos condição física para retornar nessa atividade, que é uma boa atividade, que eu gostava muito, mas infelizmente não temos como voltar a trabalhar nesse ramo.
Bom, vamos falar um pouquinho agora de trabalho legislativo da Casa de Leis. Com o retorno da primeira sessão ordinária na última terça-feira, após o recesso, evidentemente foram discutidos vários requerimentos, vários projetos do Executivo enviados à Câmara Municipal. Como foi, num todo, a sessão ordinária da última terça-feira?
É, Carlos, nós, praticamente o expediente da Câmara demorou quase uma hora para ser lido. Nós tínhamos ofícios, indicações que os vereadores fizeram, vários projetos de lei e atas que antecederem, que teve várias sessões extraordinárias, todas elas têm esse momento de ser lido na sessão ordinária. Mas votamos, já tinha projeto para ser votado, nós tínhamos um caso específico do terreno onde vai ser instalada a empresa Tomilho, que é do grupo Predileta, que tinha necessidade de alterar aquele local lá para a área urbana. E foi esse projeto também tramitou e foi aprovado nessa primeira sessão, diante da necessidade para que pudesse dar andamento nos trabalhos de instalação da empresa em Guaíra. Mesmo porque tinha poucos projetos para ser analisado, que teve três sessões extraordinárias durante o recesso. Teve mais sessões extraordinárias no meio de julho do que sessões ordinárias normais em todos os meses. Mas foi uma sessão tranquila, alguns projetos foram adiados, tinha projeto de lei que mexia com a lei do uso do solo. Esse projeto foi pedido adiamento pela vereadora Cida Armani e aprovado pelos vereadores e ficaram para a próxima sessão. E os demais foram votados. Acredito que a quantidade de projetos e a quantidade de problemas que nós tínhamos fez com que a sessão terminasse quase meia-noite. Mas uma sessão normal, graças a Deus, correu tudo bem.
Você, pela sua experiência já no seu terceiro mandato, é óbvio que você não entra com um número muito grande de requerimentos e indicações. O pouco que você entra é objetivo. Você busca, você trabalha, você ouve a população, você procura as necessidades para poder pôr no papel. E você tem um programa que você já observou em outros municípios, que é o programa de recolhimento de entulho de construção. Fale um pouquinho desse programa.
Olha, Carlos, já existe em outra cidade, basicamente Barretos é uma cidade vizinha, onde nós vamos ver como funciona esse projeto lá. E aqui em Guaíra nós temos várias pessoas, vários cidadãos que dependem do recolhimento de coleta de entulho. Vamos falar uma palavra mais simples, o que tem suas carroças, tração animal, pessoas que têm tratores pequenos com carreta e saem executando esse tipo de trabalho e sobrevivem dessa atividade. A minha sugestão para o Poder Público, para a Prefeitura, para o prefeito é que a gente crie um local específico para se colocar esses entulhos. Por que um local específico? Sabemos que nós temos as caçambas na cidade, sabemos que o Deagro está fazendo uma campanha, nós sabemos que o custo da caçamba para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, é muito alto. E diante disso, a gente tem que analisar a questão social. E a questão social está nessas famílias que dependem dessa atividade. E nós temos essas pessoas que estão nessa atividade há 10, 20, 30 anos. Então, qual a minha sugestão? Que a gente crie esse programa de recolhimento de entulho por essas atividades, que são os carrinhos de tração animal, pelas pessoas que têm esse trator pequeno com essas carretas. E a gente tem o local. Em Barretos funciona como? Lá a pessoa vai lá, descarrega seu carrinho num local que a prefeitura determina que é um local só, ele recebe um cupom e todo final de mês é feito um sorteio. Tem mês que é um micro-ondas, tem outro mês que é uma geladeira, tem mês que é uma televisão, é uma bicicleta, é lavadora, é cesta básica, compra em supermercado. Por que isso? Porque lá em Barretos nós temos centenas, aqui nós temos dezenas. Então, essas pessoas continuam ganhando o seu dia a dia, seu pão de cada dia. A prefeitura não tem problema nenhum que nas entradas da cidade, nos trevos da nossa cidade, que você sai nessas vicinais, nossa, o que a gente vê? Tem entulho jogado, porque o munícipe joga, não são essas pessoas. A partir do momento que nós tivermos essa atividade regulamentada com incentivo, eu tenho certeza que nós vamos resolver vários problemas. O entulho, ele é problema não só em Guaíra, no país e no mundo. E nós temos que ter objetivos definidos, programas definidos, e esse programa de coleta de entulho, ele é muito importante e vem de encontro que o Deagro tem feito aí, colocar caçamba, incentivar, e eu acho que a gente incentivaria e não tiraria essas pessoas de suas atividades. Quem depende dessa atividade continuaria trabalhando e ajudando a sociedade, ajudando a cidade para resolver esse problema.
Bom, o seu Antônio do Centro está perguntando para você e pedindo providência, você como o vereador mais velho da Casa de Leis, que falta a sinalização em parte das entradas da cidade. E eu vou mais um pouco além do seu Antônio. As três entradas da cidade, quem entra, que não conhece Guaíra, não sabe nem onde que é o fórum, não sabe onde que é o hospital, não sabe onde que é o pronto-socorro, não sabe nem onde que é o centro da cidade.
Olha, Carlos, a providência tem que ser tomada. Já fomos à Câmara, através de requerimento e indicação nossa aqui da Câmara, já foi feito esse pedido para o prefeito. Eu gostaria aí aqui aproveitar esse pedido do senhor Antônio e fazer um pedido pessoal para o prefeito, que ele realmente reestruture o departamento de trânsito. Nós temos problemas gravíssimos em nossa cidade. Uma pessoa que chega aqui em Guaíra, que tem que fazer uma entrega nos bairros, a rua não tem número ou não tem nome. Muitas das casas não tem números. Por quê? Se você não tem número naquela rua e tem casa sem número, você não tem como localizar. Além do que, nós ainda temos em Guaíra bairros que não estão sinalizados.
Como é o Novo Horizonte?
O Novo Horizonte, que está aqui próximo ao centro, um belo de um bairro, não tem sinalização. Essa responsabilidade é do poder público, é da prefeitura, não é da pessoa que loteou aquele local lá. A prefeitura tem que fazer a parte dela. Infelizmente, não tem feito e não fez. Correio mesmo. Correio a gente tem enfrentado. O Correio de Guaíra enfrenta uma situação de não ter como entregar suas correspondências em determinados lugares. Por quê? Porque não tem número de casa e não tem nome de rua. O que está acontecendo? Nós temos necessidade de tomar uma atitude urgente. Quem tem que fazer isso? A prefeitura. Se a prefeitura não fizer, nenhuma outra pessoa particular pode fazer isso aí. Então, o que eu espero, diante desse pedido do São Antônio, diante do pedido dos vereadores, diante do pedido desse vereador que está aqui no rádio hoje, que a prefeitura tomou providência urgente. Nós já estamos, a tua administração está no seu 8º mês, não estamos aqui criticando, mas primeiro existe o pedido de um munícipe, tem o pedido do vereador e existe a crítica, só que para a gente criticar, nós temos que dar a solução. Qual que é a solução? A prefeitura incentivar essa questão de ter um trânsito definido em nossa cidade. Questão do trânsito em Guaíra, não só na questão de ruas, número de casas, nós temos um outro problema grave. Só Guaíra, que você chega no centro da cidade, você tem praticamente 20, 30 metros nas portas dos bancos, servindo só os bancos. Por que que não define um espaço no máximo de 5 metros para carga e descargas de carros que vêm trazer dinheiro ali, aqueles carros brinque lá? Isso tem que ser uma atitude de quem? Da prefeitura, não pode ser do vereador, porque o vereador não tem competência. Por que tantos espaços? Se a gente fizer uma análise das agências bancárias do centro da nossa cidade, dá dois quarteirões só para as agências bancárias. Nós temos, vamos falar aí, 7, 8, 10 bancos. Todos eles têm praticamente de 15 a 20 metros, que a população não pode estacionar. Se estaciona, é multado. Então, não há necessidade disso. Eu faço uma pergunta. São Paulo tem esse espaço? Ribeirão tem esse espaço? Não. Só Guaíra. Então, precisa urgentemente de uma atitude da prefeitura na questão do trânsito de Guaíra, na questão de sinalização de rua e sinalização do centro da cidade.
Tá certo. Vamos então para a saúde. Gripe suína e dengue.
Cara, a gripe suína, a gente vê no dia a dia, e nós que tivemos o privilégio, eu acho que a população brasileira, o povo de Guaíra também assistiu um jogo de futebol aonde a prefeitura, o estado disponibilizaram em torno de 20 mil máscaras para as pessoas irem no estádio. Então, o que se percebe que a coisa é gravíssima. Não é nem grave, é gravíssima. O município de Guaíra tem que fazer uma campanha, tem que se evitar mesmo quantidade de pessoas aglomeradas, mesmo porque você não consegue determinar quem vai para tal lugar, quem vem para tal lugar, quem sai do nosso município, quem vai para outro município. Então, o que que nós precisamos, cara? Ter uma campanha de divulgação, não é só ver na televisão, não. A gente espera que a Secretaria da Saúde, diante desse quadro, e é bom que a população saiba, é de calamidade sim, é gravíssimo sim, que Guaíra tem o seu programa também, a Secretaria da Saúde também tenha. E isso aqui eu faço um apelo ao secretário da Saúde. Guaíra tem que ser orientado. Dengue, nós não podemos esquecer. A dengue, ela é uma epidemia. Ela já foi, já perdemos várias e dezenas e centenas de vidas em função da dengue. Temos que continuar, porque a população não pode esquecer que dengue mata e que essa, vamos falar assim, essa febre, essa gripe suína, que não sei por que motivo criaram esse nome simbólico aí, também mata. E o povo tem que ser orientado, o povo tem que ter consciência desse problema que nós enfrentamos, Carlos.
Verbas parlamentares, nós sabemos que você tem um acesso muito grande com o deputado federal, doutor Ubiali.
Olha, Carlos, é bom que a gente também deixe claro aí. Em determinadas situações a gente acompanha para a imprensa, a hora que o deputado faz a indicação, sai e tal. O que a gente espera que a propaganda seja feita a hora que o dinheiro chegue na entidade. O doutor Bialy destinou para Santa Casa de Guaíra R$200 mil ou R$150 mil nessa proporção. O dinheiro saiu, a Santa Casa comprou equipamentos e fez uma belíssima compra. Tanto é que o dinheiro, eu não estou aqui precisando ser 200, 150, mas é nessa faixa, 50 a 200 mil reais.
200 mil.
200 mil reais. A Santa Casa conseguiu comprar com um desconto muito grande e retornou o dinheiro para o Ministério da Saúde. Por quê? Comprou bem. Agiu como todos nós brasileiros devemos agir. Agora, recentemente, o doutor Bialy destinou mais 50 mil para a Santa Casa, que já encontra à disposição. A Santa Casa já mandou a documentação para poder pegar esses 50 mil e comprar equipamento. Então, o doutor Bialy tem feito um trabalho, trazer para o nosso município recursos. Aquilo que ele prometeu quando ele estava em campanha, tudo aquilo que ele prometeu quando ele veio a Guaíra, visitar a Guaíra, está acontecendo. E é bom que a gente divulgue e espero também que outros deputados também divulguem. Mas eu gostaria que divulgasse quando o dinheiro já estivesse na mão da entidade, que a entidade pudesse dar esse testemunho, como a Santa Casa pode dar, porque ela já teve esses 200 mil reais na sua disposição e comprou equipamento que está sendo bem usado dentro da Santa Casa de Guaíra.
Tá certo. Antônio, nós estamos encerrando o nosso programa de sábado e eu coloco os microfones da Rádio Cultura, programa Câmara e Notícias, para suas considerações finais.
Olha, Carlos, hoje é um dia para mim muito especial. Primeiro que é o sábado que antecede ao Dia dos Pais. eu continuo e continuo sempre a dizer que eu sou um privilegiado. Eu tive e tenho um pai maravilhoso. Apesar de já ter ido para o outro mundo para fazer parte do mundo do nosso Pai Eterno, estar do lado de Deus lá, eu tenho ele vivo em minha memória. Continuo abraçando, continuo beijando, continuo pedindo bênção para ele. Espero que todos os filhos, nesse domingo, nesse dia, possam dar um abraço no seu pai. Possa levantar de manhã e dizer para o seu pai: olha, pai, eu agradeço a Deus por você existir. Eu faço isso todos os dias, mesmo meu pai não estando mais comigo. Mesmo Deus já ter levado meu pai. Espero que todos, que a população de Guarani, filhos, as filhas, os netos, tem esse reconhecimento para os pais. Deixar um abraço para todos os pais de Guarani. Deixar aqui o carinho, minha gratidão por todos os pais. A gente tem o pai que nos gerou, o pai que nos colocou no mundo, mas na vida, no dia a dia, nós temos vários pais, principalmente na convivência. Deixo aqui registrado o meu contentamento de ser filho e ser pai. E espero que todos que têm esse privilégio, como eu tenho e todos têm, também tenham esse pensamento emanado dessa alegria e emanado em Deus, que Deus que é o responsável por tudo que nós somos na vida e pelos nossos pais. Um abraço, desejo um final de semana a todos os pais, um feliz dia dos pais e que Deus abençoe todos nós.
E para nós encerrarmos o programa desse sábado, lembrando que esse programa mais uma vez está sendo gravado, eu voltarei ao vivo no próximo sábado com outros vereadores ao vivo. Eu quero aqui desejar ao João Francisco, ao José Antônio Lopes, são dois vereadores que participaram do programa de hoje, que vocês tenham muita felicidade como pai e como exemplo de vida. Assim como o próprio presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, que também é pai, deseja a todos os pais de Guaíra mil felicidades. Até o próximo programa.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícia.
Você acabou de ouvir um programa de produção independente e que é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.